Eu agradeço, senador Suplicy, porque tenho viagem logo a seguir para a cidade de Londrina, onde amanhã estará José Serra, nosso candidato a presidente da República. Eu devo lá estar, minha cidade, para recepcioná-lo. Eu, inicialmente, senhor presidente, senhora senadora Fátima Cleide, senhores senadores, eu trago o resultado de auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União por nossa solicitação junto às entidades fechadas de previdência complementar patrocinadas por empresas públicas que aplicaram recursos na Cooperativa Habitacional dos Bancários, Bancop, uma auditoria sobre a regularidade das aplicações, a ausência de prejuízo às entidades, e esse trabalho foi realizado rapidamente pelo Tribunal de Contas da União. Quero louvar a eficiência do nosso Tribunal de Contas, que tem realmente prestado um grande serviço ao país, fiscalizando, apesar da ausência de recursos humanos suficientes e de instrumentos necessários para uma boa fiscalização das ações do Poder Executivo, e sempre com uma ação de quem governa no sentido de limitar a sua capacidade de fiscalizar. Mas tem sido exemplar a atuação do Tribunal de Contas da União e nós queremos fazer justiça a esse desempenho. Neste caso, nós ainda não analisamos o relatório, mas já podemos adiantar que, quanto à Petrobras, não houve possibilidade de auditoria por ausência de informações. A Petrobras se recusou a transferir ao Tribunal de Contas da União as informações necessárias para a realização da auditoria. Diz aqui o relatório do ministro Campelo: quanto à Petrobras, os argumentos apresentados pela empresa para eximir-se de prestar as informações solicitadas não se coadunam com a legislação que rege a matéria e com a jurisprudência desta Corte. Portanto, a Petrobras argumentou que não poderia, que não tem esse dever de fornecer informações. Nos termos do artigo 25 da Lei Complementar número 208, de 2001, as ações exercidas pelo órgão fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar, no caso a Previc, não eximem os patrocinadores da responsabilidade pela supervisão e fiscalização sistemática das atividades das suas respectivas entidades de previdência complementar. Além disso, nos termos do parágrafo único do artigo 63 da Lei Complementar 109, de 2001, os administradores dos patrocinadores são também responsáveis civilmente pelos danos ou prejuízos que causarem, por ação ou omissão, às suas respectivas entidades de previdência complementar. Em consonância com o artigo 3º da Lei Complementar 109, a legislação procura dotar os patrocinadores de instrumentos adequados para que possam exercer a devida supervisão e fiscalização sistemática sobre as suas ações. Portanto, entendemos cabível alertar a Petrobras sobre a necessidade de realização da supervisão e fiscalização sistemática em sua entidade fechada de previdência complementar, bem como sobre a responsabilidade dos administradores da Petrobras pelos danos ou prejuízos que causarem por ação ou omissão à sua entidade de previdência complementar. Portanto, senhor presidente, mais uma vez a Petrobras, ou eu diria, não a empresa, a direção da Petrobras, os responsáveis pela gestão administrativa da empresa, a transformam em verdadeira caixa preta. Os segredos lá estão guardados, as sete chaves. E por quê? Se é uma empresa pública, se é do povo brasileiro, se é a mais importante empresa nacional, por que guardar segredos numa verdadeira caixa preta? Quais as razões que levam os administradores da Petrobras a se recusarem a fornecer informações ao Tribunal de Contas da União? Esse fato já foi denunciado quando da instalação da CPI da Petrobras, depois, de forma inusitada, dominada pela maioria governista, resultando na apresentação por parte da oposição de 18 representações ao Ministério Público Federal, sem o aprofundamento das investigações, porque nos retiramos da CPI antes da sua conclusão para não avalizarmos uma farsa em curso. Esta foi a razão da postura adotada pela oposição, retirando-se da CPI que requeremos e encaminhando ao Ministério Público, ao Procurador-Geral da República, 18 representações que certamente deram início a inquéritos que estão em curso em vários pontos do país, já que o Procurador-Geral da República remeteu aos procuradores regionais para a instauração dos inquéritos solicitados nas representações que a oposição protocolou junto ao doutor Roberto Gurgel, Procurador-Geral da República. Quando ouvimos depoimentos naquela CPI, representantes do Tribunal de Contas alegaram que a empresa se recusava a fornecer informações. Trata-se, portanto, de obstrução do trabalho fiscalizatório. O Tribunal de Contas teve a sua função limitada pela ação dos dirigentes da empresa ao se recusarem a fornecer as informações requeridas pelo Tribunal de Contas. É bom dizer que este é um procedimento deplorável dos que dirigem hoje a Petrobras. Ela foi aparelhada partidariamente, houve um loteamento da empresa entre integrantes da base de apoio do governo federal. A capacidade técnica da direção da empresa foi reduzida ou puxada para baixo, já que técnicos qualificados acabaram cedendo espaço a figuras oriundas do sindicalismo nacional ou dos partidos políticos que apoiam o governo. Esta é uma realidade, o loteamento de uma empresa fundamental para o desenvolvimento do país. E, por consequência desse aparelhamento, a sua utilização como ferramenta política em nome de um projeto de poder, com objetivos eleitoreiros. Ainda ontem, declarações do presidente da empresa nos autorizam a afirmar que é tratar-se de uma ferramenta política com objetivos eleitoreiros em nome de um projeto de poder. Hoje, o presidente do PSDB, senador Sérgio Guerra, anunciou a possibilidade, inclusive, de processar o presidente da Petrobras em razão das suas afirmativas irresponsáveis veiculadas ontem pela imprensa nacional, afirmações que tiveram por objetivo colocar em dúvida o comportamento do candidato José Serra à presidência da República. Senhor presidente, nós teremos tempo para debater o processo eleitoral, mas certamente é hora de iniciarmos esse debate. Eu gostaria de dizer desde já que considero uma façanha a passagem do ex-governador de São Paulo, José Serra, para o segundo turno das eleições deste ano. Ele venceu uma monumental máquina publicitária, ele superou o aparelhamento do Estado brasileiro, num confronto desigual que começou na antevéspera, porque já no período que antecedia a campanha eleitoral, o país era envolvido por uma propaganda indireta, massificadora, por uma publicidade subliminar do governo, que tentava passar a ideia aos brasileiros que estamos vivendo num paraíso e que a continuidade desse momento mágico dependeria da eleição da indicada do presidente Lula. Este era o objetivo desta publicidade subliminar. E é bom dizer, a publicidade subliminar é mais poderosa do que a propaganda direta. Ela é assimilada pela população que a recebe sem se aperceber estar se influenciando por ela. É devastadora quando inteligente. Utilizou-se de dinheiro público através das empresas estatais e de todas as áreas da administração direta e, portanto, indireta também para a publicidade oficial com objetivos eleitorais. Aliás, é bom dizer que também empresas privadas participaram desse massacre publicitário em determinado momento. Nós não temos uma legislação no Brasil. Eu apenas quero dizer que sim, algumas empresas privadas do sistema financeiro, inclusive a Vale, por exemplo, a Vale, que foi estatal, que é privada, em determinado momento o presidente Lula até inteligentemente criticou a direção da Vale. Depois se reuniu com ela e logo a seguir uma publicidade intensa nos veículos de comunicação do país, sustentada, evidentemente, por esse objetivo. Naquele momento, fiz aqui desta tribuna um alerta, caiu no vazio, até porque não tínhamos providências a adotar, uma vez que não existe legislação que regule esse tipo de publicidade. Aliás, nós não temos uma legislação para aquilo que chamamos, e a imprensa repetiu isso insistentemente, de pré-campanha eleitoral. Porque antecipou-se exageradamente a campanha eleitoral no Brasil por iniciativa do presidente da República, que anunciou a sua candidata e com ela passou a percorrer o Brasil em eventos, inclusive, oficiais. Nós não temos eleições primárias no nosso país e, por isso, não há uma legislação que antecede, que oriente, que estabeleça normas para o período que antecede ao início do processo eleitoral. Aliás, eu sou defensor das eleições primárias, porque democratiza. O segundo turno é tão importante para a democracia e para o país, e nós estamos verificando isso, senador Walter Pereira, agora, como é importante o segundo turno para politizar, para conscientizar, promover o debate, estabelecer parâmetros visíveis de comparação entre um e outro, entre uns e outros, não é? E que certamente as eleições primárias caminhariam também na esteira da politização, evitando o cartorialismo partidário que impõe determinadas candidaturas e que existe no nosso país. Há partidos organizados, especialmente em determinados estados, em que poucas pessoas os comandam. Os comandam de cima para baixo, impondo. É uma espécie de coronelismo moderno, travestido de democracia partidária. Algumas pessoas determinam, impõem, lançam nomes sem ouvir a sociedade. A população não participa de um momento fundamental do processo democrático, que é o da escolha dos candidatos majoritários. É por essa razão que, no debate da reforma política, não podemos deixar de considerar a alternativa da adoção das eleições primárias também no Brasil. Para repetir esse espetáculo cívico-democrático que o mundo assistiu quando da eleição de Barack Obama nos Estados Unidos. Muitas questões devem ser suscitadas do aprendizado desta campanha eleitoral. Nós aprimoramos a legislação eleitoral, procuramos aprimorar, fizemos aqui uma mini-reforma para reduzir os custos. E a indagação que faço, os custos foram reduzidos? Ao contrário, os orçamentos engordaram. Transferiu-se recursos que antes eram utilizados em showmício, em outdoor, em brindes, em camisetas, para produções caríssimas de televisão e rádio. É evidente que não me oponho a produções competentes, mas é preciso evitar que as candidaturas sejam apresentadas à sociedade sob o efeito de mágicas especiais. Os Spielberg da produção cinematográfica durante a campanha eleitoral, transformando candidaturas. Não seria hora de debater se o horário eleitoral deve ser usado desta forma ou deve permitir maior autenticidade? Uma sugestão. Os programas na televisão deveriam ser realizados ao vivo, com a presença do candidato no estúdio. Ele e o seu talento, a sua competência, ou a ausência de talento e a ausência de competência, para não enganar a população. Ou os horários eleitorais na TV não deveriam ser reduzidos e substituindo esses horários, não deveríamos ter mais debates? Debates oficiais, sob a égide da Justiça Eleitoral, em rede nacional de rádio e televisão, em horário em que todos os brasileiros pudessem assistir. Ao invés de um programa eleitoral diário com audiência limitada, teríamos, quem sabe, um ou dois debates semanais com audiência cheia em rede nacional de TV. E, obviamente, ninguém quer esconder candidatos. Manteríamos as inserções nos horários normais da programação de rádio e TV no país. As inserções distribuídas na programação normal, como ocorre hoje. Mas aquele horário em bloco, diário, seria substituído por debates que certamente possibilitaria uma melhor avaliação da população. O candidato José Serra cresce no segundo turno exatamente em função de ser a disputa no segundo turno diferente. No primeiro turno há um exército, o aparelhamento tem um peso extraordinário. Há um exército de cabos eleitorais organizados por milhares de candidatos a deputados estaduais, federais, senadores, governadores. No segundo turno esse exército sai de campo. É evidente que muitos querem ser sócios da vitória deste ou daquele e se apresentam, mas na realidade o trabalho pessoal é limitado no segundo turno. O espaço é da comunicação. É um encontro entre um e outro, é um enfrentamento direto, através do rádio, da televisão, da mídia, de modo geral, entrevistas. Essa é a campanha do segundo turno e que possibilita a prevalência, aí sim, da qualidade. O candidato que tem melhor postura, tem melhor itinerário a apresentar, melhor biografia, mostrar que tem maior experiência administrativa positivamente comprovada, a experiência política através da disputa de vários pleitos eleitorais, mais ou menos experiência, a possibilidade com um espaço maior para a apresentação das suas propostas, oferecendo a oportunidade de avaliação do modelo de gestão que propõe, da estratégia, da visão estratégica de futuro que possui cada um. Ou seja, são parâmetros para uma melhor comparação e, obviamente, uma decisão de voto mais amadurecida. É por isso que sempre afirmamos que o segundo turno seria muito bom para o país e seria muito bom para a democracia. E certamente a conclusão é que está sendo. São questões preliminares que trazemos a esta tribuna, mas certamente voltaremos a ela para prosseguir com esse debate. E eu acredito que a presença de José Serra no segundo turno se deve, sobretudo, ao seu talento, à sua competência, porque enfrentou uma máquina monumental de um Estado aparelhado, um verdadeiro exército de cabos eleitorais em ação. E quase que isolado, não isolado porque teve os seus parceiros, o seu partido, os aliados, mas um confronto desigual, isto sim, um confronto desigual. E o que prevaleceu para que chegasse ao segundo turno foi, acima de tudo, a independência do eleitor do Brasil. Eu não focalizei aqui as pesquisas, o escândalo do resultado das pesquisas eleitorais. Serra enfrentou as pesquisas, porque é perverso ver diariamente na televisão afirmar-se que não haverá segundo turno e que Dilma vencerá já no primeiro turno. Isso é perverso, isso é massacrante, isso é demolidor. Pois bem, o eleitor deu um nó nas pesquisas de opinião pública e levou Serra para o segundo turno. Agora que prevaleça o seu talento e a sua qualificação para ser presidente do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.